Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alimente. No episódio de hoje, o professor Renato e a professora Aline recebem a nutricionista Fernanda Toledo para falar com a gente sobre transtornos alimentares. Esperamos que gostem.
Olá, hoje a Alimente recebe a Fernanda Toledo Pisa. Ela é nutricionista, trabalha com transtornos alimentares. Eu tive a felicidade de trabalhar um período com a Fernanda no programa de transtornos alimentares do Hospital Universitário da UFJF. Então, aprendi muito e a gente ficava ansioso para ter a Fernanda aqui para falar sobre esse tema e também vocês ouvintes conhecerem um pouquinho da atuação da nutrição com os transtornos alimentares. Fernanda, fica à vontade, né? É um prazer recebê-la. Queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, um pouquinho da sua história.
Ah, obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Aline e revê-la novamente. Muito obrigada, foi um grande prazer ter ficado com você no Protal. Professor Renato, tive um grande prazer também de trabalhar em conjunto. Bem, agradeço. Eu agradeço de ter sido escolhida e ser um porta-voz para falar um assunto extremamente importante no meu ponto de vista sobre transtornos alimentares. Eu me chamo Fernanda, eu sou nutricionista, eu moro aqui em Juiz de Fora há 22 anos, mas eu sou paulista, então eu tenho toda a minha formação no estado de São Paulo. Tive uma curiosidade em entrar para trabalhar nos transtornos alimentares quando eu cheguei em Juiz de Fora. Eu comecei a trabalhar com obesidade, que eu gosto muito, e eu comecei a perceber comportamentos que me chamavam a atenção em pacientes que lidavam com o alimento de uma forma e outros de outra forma. E que aquilo foi uma semente, sabe, Aline? E isso me chamava a atenção. Eu falava assim, mas que é essa, né, de impulso? Que é isso que ele vai buscar esse alimento e não consegue fazer esse controle? E em 2005 foi quando eu comecei a me qualificar nutricionalmente e buscar os cursos e aprimoramentos em transtornos alimentares. Eu já mexo com isso há 18, 19 anos. Começou pela obesidade, né? Então, e aí, quando eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a lidar com as outras doenças, como anorexia nervosa e bulimia.
Fernanda, é um prazer ter você aqui. Como eu falei nos bastidores, eu acredito que não tenha pessoa melhor para falar sobre isso, para conversar, para ensinar e explicar. Primeiro, pela sua competência. Segundo, pela sua ética, que é impecável, irretocável. E foi um prazer trabalhar com você, mas foi mais do que isso, um prazer conhecer, você. E nesse processo, né, a gente sempre aprende, e hoje aqui no Alimente a gente quer aprender muito com você. E a questão do transtorno, a gente sabe que ela é extremamente complexa. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, quais são os diferentes tipos de transtornos alimentares e como eles podem afetar a saúde física e mental das pessoas.
Acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho que os transtornos alimentares, normalmente, o que nós vemos na prática muito é a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, que são os mais conhecidos, mas nós também temos outros, né? Nós temos o TARC, o transtorno alimentar restritivo evitativo, nós temos a PICA, mas eu vou me restringir a falar dos três mais importantes. Que tem um impacto muito grande na sociedade e que, de certa forma, as pessoas conhecem hoje, né? Estão ouvindo mais falar. Então, quando nós paramos para pensar sobre a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, se nós pegamos a doença de uma visão mais clássica, nós percebemos que essas três doenças, elas acometem esse sujeito na saúde mental e física. Ela vai acometer porque existe uma supervalorização do peso, da imagem e do alimento. Então, existe uma preocupação muito grande e essa supervalorização é o tempo inteiro retroalimentada, né? Então, esse paciente, quando você pensa que ele tem uma consequência alimentar, né? Ele deixa de comer ou ele tem um quadro em que ele perde o controle é onde a nutricionista vai estar atuando diretamente, né, dentro desse alimento, desse lidar com a comida, né? Então, existe uma consequência clínica. E outro aspecto importante quando a gente pensa na supervalorização é a questão do peso e do corpo, porque existe uma insatisfação muito grande que esse paciente sente em relação a essa imagem que ele vê, e essa insatisfação gera ele entrar num ciclo. Qual ciclo é esse? Eu não gosto daquilo que eu vejo, eu tenho uma insatisfação corporal, com isso eu restringo o alimento, eu não como, eu não consigo ficar tão restrita, eu posso ter um gatilho, e esse gatilho ele pode ser gerado por várias situações às quais nós somos expostos o tempo inteiro, gera um quadro compulsivo dessa compulsão, um quadro purgativo. E dentro dessa purgação, quando nós ouvimos a palavra purgação, nós pensamos assim: o paciente vomita. Não, muitas vezes é um jejum prolongado, atividade física em excesso, como também ele pode estar fazendo uso de medicações para emagrecimento descontroladamente. Então, é importante entender que é uma supervalorização nesses três eixos: peso, corpo e alimento. Tá?
É bem interessante isso que você exemplificou, Fernanda. Eu até tive um caso de acompanhamento de bulimia que a pessoa fazia uso de cocaína para controlar esse ganho de peso, né? Porque ela fazia também os episódios de vômitos, mas também fazia cocaína. Então, assim, tem que identificar fatores, né, que a pessoa associa e que estejam
Exatamente.
relacionados a essa culpa, né, em relação ao alimento, e aí ela vai usar recursos, né, alguns recursos que a gente pode identificar.
Exatamente. E esses recursos, eles devem ser muito bem investigados numa anamnese, né? Porque o paciente, ele vai buscar um profissional e muitas vezes ele já tem a doença instalada. E obrigatoriamente essa doença instalada, ele não precisa estar desnutrido, porque a gente imagina assim: ah, eu sei que o paciente tem anorexia nervosa porque ele tem desnutrição. Não. Para que você feche critério diagnóstico, você tem toda uma responsabilidade, né? Tanto que a nutrição, ela não faz fechamento, ela não faz o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico da doença é o psiquiatra. Nós fazemos hipótese diagnóstica e a nossa função é dar o diagnóstico nutricional do caso que nós estamos avaliando diretamente.
Não sei, o Renato tem algum comentário, Renato?
Por enquanto, eu só estou aprendendo.
Ai, ai, é muito interessante, sim. Eu vou lembrando assim, dos casos que a gente vai acompanhando, a questão assim, até da definição assim, da compulsão alimentar, né, Fernanda? É, a gente associa a compulsão assim, a um consumo exagerado de muitas calorias em pouco tempo, mas a questão da culpa é o fator importante, não é? Queria que você
Sim,
falasse dessa questão da
é
compulsão.
exato. E é assim, é importante também entender. Então, se nós pararmos para pensar na questão da compulsão, né, dentro de um critério diagnóstico, é aquele indivíduo que perde o controle com o alimento, come em grande quantidade comparado com uma outra pessoa, e ele não consegue brecar, ele não consegue dar uma pausa. Então, ele vai comendo, ingerindo grande quantidade alimentar, e depois ele tem uma ressaca moral. Ele tem também comportamentos associados, né? Então, por exemplo, esconde o alimento, ele come sempre, a compulsão vai ocorrer sozinho. Então, tem outros fatores. E é interessante que agora o CID-11 colocou no critério diagnóstico a compulsão subjetiva, né? Que até então, não, a gente sabia que na prática existia e agora já está sendo colocada, né? Como um critério. Que o paciente, ele tem o impulso de comer o alimento, ele come, ele vai até esse alimento, mas não é em grande quantidade, é em pouca quantidade. E aí vem a ressaca moral, o desespero, a angústia, a culpabilidade que está associado muito dentro desse volume que é pequeno. Então, agora a gente hoje tem como avaliar também esse comportamento desse. É uma coisa muito nova, tá? Muito nova mesmo. Então, ainda a gente está se familiarizando com esses novos critérios que estão chegando.
É assim, a Nini perguntou se eu tinha algum comentário. Assim, o que eu vejo é cada vez mais, né, muito tempo já na nutrição atuando, é que a cada período parece que as pessoas são empurradas a essa sensação de culpa cada vez mais forte em maior quantidade, né?
Sim.
E muitas vezes a própria nutrição, por desconhecimento, influencia indiretamente esses processos, né? E a gente percebe que isso vem em um contínuo, né? E nos cursos de nutrição, a gente observa o aumento de pessoas com transtorno alimentar também procurando fazer o curso de nutrição. Então, essa parte também é uma parte que sempre me preocupou. Então, tem vários trabalhos mostrando isso, né? O aumento de número de alunos de cursos de nutrição que vão procurar fazer o curso exatamente para tentar lidar um pouco com essas questões, né?
Sim, e isso é uma preocupação muito grande, né? Porque um profissional adoecido, ele adoece o outro, né? Então, porque o profissional que está adoecido, ele vai querer respostas para as angústias em relação a esse corpo, a angústia de não saber lidar com a comida, e automaticamente isso é replicado. Porque uma vez que eu coloco em prática em mim, né, estou adoecida, em relação, à questão de lidar com o alimento, e eu vejo que deu certo comigo, eu vou achar que isso é uma fórmula mágica, e eu vou exigir e vou plantar para o meu paciente exigindo que ele siga esse padrão, né? Desrespeitando, inclusive, o próprio padrão alimentar do paciente. Então, eu vejo, essa coisa do glamour. O glamour de ter um corpo perfeito, um glamour de ter uma alimentação adequada, e dentro desse glamour, a nutrição acaba sendo exposta para que também tenha esse estereótipo. Você tem que ser assim, que você tem que representar a alimentação perfeita. Então, eu acho isso muito
É.
perigoso.
E aí você fala de uma exposição que a gente até vai tocar aqui no assunto, que é a questão da mídia, né? Das redes sociais, do
Sim.
incentivo do terrorismo nutricional e essa busca por conteúdo que reforçam a certeza que você tem que ter que restringir algum alimento específico, fazer dietas de muito restritivas, jejuns prolongados, que reforçam esse seu comportamento. Que é aí um perfil de um transtorno. E até eu queria que você falasse esses sinais de alerta, né, para as pessoas que convivem ou até que também desconfiem que têm um transtorno alimentar. O que são comportamentos assim, mais comuns que você percebe na sua prática?
Tá, eu acho que vou evidenciar uma coisa importante, que é que os pacientes podem confundir o transtorno alimentar com escolhas de vida saudável, né? Isso é muito importante a gente pensar, né? E quem sofre de transtornos alimentares, eles não conseguem fazer escolhas livremente, eles são presos. Então, quando a gente pensa num sujeito que não tem essa escolha livre alimentar e está preso dentro desses pensamentos disfuncionais em relação à alimentação, você vai ter, por exemplo, indivíduos que buscam dietas o tempo inteiro. Eles querem resultados imediatos, eles trocam de nutricionistas e de profissionais médicos, e são pacientes que estão sempre com uma nova dieta. Existe uma insatisfação e uma exigência com esse corpo muito grande. Tem que existir uma alta performance, né? Tanto na questão alimentar como na alta performance com esse corpo. Eles acabam evitando grupos alimentares, e isso pode ser um reforço, inclusive, da própria mídia. Mas independente da mídia, mas a gente tem que entender que eles começam a retirar grupos alimentares, se tornando cada vez mais restritivos, trazendo um impacto à saúde dele, não só a saúde física, mas a saúde mental. Porque eles criam dentro Eles chegam para nós, não criam, eles chegam para nós com a ideia de alimentos bons e alimentos ruins. Então é muito interessante que alimentos bons são cinco, seis alimentos, nem isso. E alimentos ruins vira-se página de caderno de tantas coisas que você não pode ingerir, né? Muitas vezes eles acabam de comer e vão para o banheiro e lá eles ficam, isso é um comportamento de alerta. Indivíduos que ficam horas na academia malhando. Muitas vezes, algum familiar percebe que começa a sumir comida de dentro da geladeira, de dentro do armário, que isso pode estar associado a um comportamento compulsivo. São tantas coisas que envolvem, né? Eu não sei se isso esclareceu a sua pergunta, mas que são fatores que nós temos que estar muito atentos. Eu falo o seguinte: se você é nutricionista, né, e você atende no consultório, você tem que ter uma pergunta em relação a isso. Quantas vezes você fez dieta na sua vida? Já fez uso de medicação para emagrecer? Quantos profissionais você já procurou para tentar estar dentro de um padrão de peso que você acredita que é o ideal para você? Tem que estar na anamnese. Porque só com essas três perguntas você já está conseguindo conhecer um pouquinho aquele sujeito que entra para te pedir ajuda, mesmo que você não seja especialista em transtornos alimentares.
Eu acho que o fato da pessoa procurar o consultório do nutricionista já coloca ela um pouco, né, nesse contexto, porque a tendência é que se você tem esses hábitos, você tem essas indicações, você vai procurar mais vezes esse profissional, né? E aí hoje a gente vive essa questão da sociedade que tem uma influência, né, desde a infância. É, que a gente sempre ouve aquelas histórias, não, você tem que comer tudo, porque senão seu pai não vai gostar de você, né?
Exato. Não
Se não
pode
fosse.
deixar comida no prato, senão é pecado.
A menina bonita come tudo, né? Senão você não vai crescer e ficar forte. O menino sempre tem que comer tudo, senão ele não cresce e fica forte. Então a gente tem muito.
Uma coisa também bem interessante que a Fernanda falava, essa coisa de comer o que sobra da comida do filho, né? Ah, não vou comer para não jogar fora, não é?
É.
Também é outro que
Exatamente.
pode associar um ganho de peso aí.
Tem uma sociedade que tem uma influência muito grande nesse processo, né? A gente, além de viver num ambiente obesogênico, a gente vive num ambiente bastante transtornado, na minha opinião, né? O mundo é bastante assim, né? E aí, você acha que essa sociedade, ela realmente está influenciando esses transtornos alimentares? E como é que fica esse contexto? Recentemente, a gente teve uma polêmica sobre terrorismo nutricional entre duas pessoas famosas, né, duas pessoas conhecidas. Esse terrorismo nutricional que a gente vê com frequência, ele vem influenciando, você acha que isso contribui para todo esse processo?
Sim, contribui. Então vamos entender que eu acho que é importante as causas do transtorno alimentar. Porque a gente não pode olhar só com um prisma. Nós temos que olhar o todo. E falar de transtorno alimentar é um todo, né? Porque é multicausal. Então, quando a gente pensa no transtorno alimentar, a gente vai pensar nessa questão etiológica, que são três grandes eixos importantes. Então, nós temos os fatores de risco, né? Que são indivíduos que estão predisponentes a ter o problema. Então, o que que envolve, né, nesses fatores de risco? Por exemplo, você ter alguém já da família ter tido transtorno alimentar familiar próximo. Então, já aumenta o risco de 6 a 10 vezes de algum ente querido também ter transtornos alimentares. Um outro fator importante é a rigidez familiar, né, com relações disfuncionais desses pais. Muitas vezes, nessas relações disfuncionais de pais, você tem uma grande importância sobre a aparência. Então, a aparência, ela sustenta muito essa relação. Uma baixa autoestima, um perfeccionismo muito grande. Isso tudo são fatores de risco para o indivíduo desenvolver o transtorno alimentar. E aí você vai ter os fatores desencadeantes, que aí entra fazer dieta. Não quero dizer que todo mundo que faz dieta vai ter transtorno alimentar, não é isso. Mas fazer dieta, a dieta em si, já é um dos fatores de risco mundial. Então, isso nós temos que parar para pensar. Então, a mídia ela tem uma influência muito grande por causa daquilo que eu havia falado, da glamorização desse ideal. Que ideal é esse que nós temos que ter? Que ideal é esse de corpo? Que ideal é esse de beleza? Que ideal é esse que eu não posso, como mulher, envelhecer? Que ideal é esse que eu preciso, em todas as minhas fotos, usar filtro? Porque o que eu sou eu não posso mostrar. Eu não sei se vocês viram como que chama aquela atriz que é casada com aquele
Paola de Oliveira?
Paola de Oliveira,
É, que ela está fazendo esse movimento.
ela tá vinculada ao projeto Dove, né? Que começou lá no carnaval, que trouxe um incômodo, não sei se vocês assistiram o vídeo dela comentando, e ela chamou atenção. E eu achei lindíssimo o que ela fez. E aí, agora, ela está trabalhando diretamente com a Dove de não usar filtro. Eu sou contra o filtro. E várias atrizes estão, e atores estão vinculados a esse projeto para tentar aparecer de cara limpa. Isso traz uma grande diferença. Então, quando a gente pensa exatamente a influência, o quanto a mídia influencia. Ela influencia muito porque ela está inserida dentro dos fatores desencadeantes. E, além disso, nós temos os fatores mantenedores da doença, que o mantenedor é a perda de peso. Eu tenho que ter perda de peso. Eu preciso ter perda de peso. Crenças disfuncionais, né, sobre a alimentação, sobre aquilo que ele entende de algum problema da vida dele. Aí entra os métodos purgativos, aceitação social e assim por diante vai ser construído essas causas dos transtornos alimentares. Então, se nós pensarmos na questão da mídia, como vocês me perguntaram, sim, ela está inserida ali dentro como fator desencadeante.
É, e também traumas familiares também, né, Fernanda? Que a parte. E
Sim.
aí, até puxando assim, uma outra abordagem que é importantíssima do trabalho no tratamento do transtorno, é uma equipe multidisciplinar.
Sem dúvida.
É impossível o nutricionista atuar sozinho.
Não existe,
Então, não tem
Aline.
como, não tem como.
A gente viu isso muito na
Não
prática juntas.
dá. Não, e até se tiver alguém aqui que se acha nutricionista ouvindo a gente, que acha que vai conseguir, impossível. Nessa, por favor, busquem aí a equipe multidisciplinar, né? O psiquiatra, o psicólogo.
É.
É, eu queria que você falasse dessa sua experiência, né, junto com as equipes e também da habilitação técnica para o nutricionista atuar em transtorno alimentar.
Tá, então, pensando que nós temos uma doença que vai acometer a questão clínica do paciente e a questão psiquiátrica, mental, não tem, já começa por aí não podendo eu só trabalhar sozinha. Então, nós precisamos sim de uma equipe multidisciplinar. Eu falo que até muito mais que multidisciplinar, interdisciplinar, porque as ciências elas se complementam e falam juntas, porque nós estamos trabalhando em prol do sujeito, em prol daquele indivíduo doente. Então, se eu penso na parte clínica, não só a função da nutricionista, como na questão da realimentação e avaliação, do diagnóstico nutricional, nós também temos que olhar a questão da alteração desse paciente hemodinamicamente, das consequências que existe de restrições alimentares ou de hiperfagia. Então, o médico clínico, ele está indiretamente lidando na equipe, né? Normalmente, o que eu vejo é o endocrinologista conosco. Mas, e quando nós pensamos na saúde mental desse paciente, tem o psiquiatra e o psicólogo, que estão ali, de mão dadas, trabalhando, porque muitos desses pacientes acabam necessitando, sim, de medicação psiquiátrica e do apoio terapêutico, porque não tem como nós quebrarmos crenças disfuncionais desse paciente sem que seja trabalhado pela psicologia. E aí a nutrição vai estar atuando diretamente. Então, assim, se nós resumirmos, o mínimo de equipe são três. que é o psiquiatra, psicólogo e o nutricionista. Mas hoje, Aline, o que eu estou percebendo são mais profissionais de outras áreas se especializando e atuando diretamente com pacientes com transtornos alimentares. Então, por exemplo, gastroenterologistas, pediatras que estão fazendo curso para entenderem um pouco mais da doença, para dar suporte aos pacientes. Nós temos fisioterapeutas especialistas para trabalhar com a questão da imagem corporal. Então, assim, tá se abrindo o leque ainda de forma lenta, mas muito melhor do que eu tinha de suporte há 18 anos atrás, quando eu comecei. Então, hoje eu consigo visualizar esse crescimento na área, na atuação do transtorno alimentar em equipe. Quando eu olho, né, informação e habilitação técnica, a própria Academy, Academy for Eating Disorder, ela coloca que o profissional que for atuar como nutricionista, ele tem sim que ter uma habilitação técnica, a qual a gente acaba fazendo cursos a mais, que fogem a esses cursos muito voltados apenas para nutrição. Então, nós acabamos fazendo curso de terapia cognitiva comportamental, terapia cognitiva dialética, nós fazemos também cursos de entrevista motivacional e etc. Que é importante enfatizar que muitas vezes, quando eu estou dando aula em pós-graduação, que eu tenho médicos, tenho psiquiatras, tenho psicólogos, eles sempre perguntam, né? Ô, Fernanda, quando você está trabalhando com esse paciente, você não percebe que invade a área? Eu falo que não. Eu acho que quanto mais a gente respeita a equipe, cada um tem a sua habilidade técnica. E nós estudamos uma outra área de outro profissional, a gente direciona muito para a nossa, porque nos dá armas para que a gente possa trabalhar adequadamente no processo desse sujeito em relação à comida ou ao alimento. Ele desconstrói alguns conceitos errôneos que ele faz vindo de questões de mídia, por exemplo, né? Do senso comum, porque o grande problema é o senso comum, tudo é banalizado no senso comum, e a alimentação ela se torna banalizada no senso comum. Então, quando esse paciente ele chega, a gente pode usar recursos sim de outra área, né? Mas voltado para a nutrição. E essa é a diferença, que eu acho que é a questão ética do trabalho. Eu trabalho com aquilo que eu domino como nutricionista. E eu não vou pôr mão, eu não vou mexer na medicação que o psiquiatra fez. Aquilo não me cabe como profissional. Até porque desestabiliza o quadro clínico desse paciente. O que me cabe é perceber que determinada medicação não foi, não fez o devido, não teve a devida resposta e que eu necessito entrar em contato com o médico psiquiatra para discutir, para perguntar a ele qual o objetivo daquele medicamento e o que que ele esperava daquela medicação em relação ao caso, né? Por exemplo, muitas vezes quando a psicóloga está trabalhando numa determinada situação ou muitas vezes quando esse paciente ele traz para nós, né? Porque isso é em conjunto, o monitoramento dos comportamentos alimentares. E a partir daí eu percebo que ali surgem questões que vão muito mais para terapia do que para nutrição. Eu vou mostrar para o paciente, olha só, isso que está sendo posto nesse papel que você está escrevendo, eu acho importante que você leve para terapia, porque aquilo não cabe à nutrição trabalhar. Então, eu acho que ali passa a ter o respeito.
Sim, aí você faz esse diferenciamento, né, do que você pode abordar e do que não é da sua parte, né? Então você leva, porque às vezes na consulta com o nutricionista vem temas que não apareceram na psicologia, né, na sessão de psicologia de terapia,
E
então
vice-versa.
e vice-versa. Então essa conversa a gente vivenciou muito isso no Protal, né? Na sessão
Exatamente.
clínica a gente falava coisas que abordavam, né, nas diversas áreas ali do conhecimento das profissões. Então, acho que você, a sua fala assim, foi perfeita, né, para a gente entender, né, de não estar invadindo a área, mas também fazer o recorte para o que é do seu conhecimento técnico. A Renata quer falar, e está fazendo com a cabeça assim. Quer falar.
Fala.
É, porque eu estou pensando nos meus pacientes, né? Eu trabalho com HIV e trabalho na endócrina, né? E o que eu percebo é que às vezes a minha fala provoca um start no paciente que ele me devolve. Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? E isso é muito interessante, é muito enriquecedor, mas eu fico sempre muito preocupado, Fernando, por assim, né? Qual é o meu limite, né? Eu acho que a gente sempre teve essa preocupação, assim, qual é o meu
Sim,
limite? Porque a gente tem uma voz de autoridade muito grande, e eu percebo isso no ambulatório, né? O que eu falo ali parece que é seguido à risca. E muitas vezes eu fico assim, eu falo, não falo, falo, não falo. Mas eu queria voltar num ponto, que é da equipe, né? E
tá.
você colocou vários profissionais, né? E eu sou, sempre fui um frequentador de academia e sempre fiz atividade física, eu gosto muito. E o que eu percebo hoje é que a academia, para mim, é um lugar de grande transtorno. Né? Eu sou um homem branco, né? Grisalho, né? Se então tiver alguém, né, nos ouvindo para entender esse processo, mas eu já sou um homem maduro, né? Tenho 54 anos. E quando eu entro na academia, as pessoas olham para mim tipo assim, o que que esse vozinho está fazendo aqui?
Sim.
E aí eu queria te perguntar, no profissional de educação física, você também tem visto ele se integrar a essa equipe?
Sim, eu até falhei de não ter feito essa citação a ele. Sim, tem vários profissionais de educação física que vêm trabalhando muito em relação a essa desconstrução da atividade física como uma coisa obrigatória. E saudável, saudável no sentido de que eu preciso sentir dor, eu preciso pegar muito peso. Não. Então, existem outras linhas da educação física já contribuindo bastante para o transtorno alimentar, com publicações muito boas, inclusive, grupos de pesquisa, né? Nós temos vários grupos no Brasil já, com professores de educação física como referência de pesquisa. Então, assim, o professor, ele fala muito isso. Eu já tive convites, né? Já falei em vários cursos de educação física sobre transtornos alimentares. Então, isso é uma coisa que está crescendo. Eu acho que nós estamos cada vez mais com uma população adoecida, né? E que nós precisamos muito estar atentos, todos nós, independente daqueles que mexem com transtorno alimentar, como qualquer outro paciente, como qualquer outro profissional que está na linha de frente em contato com o sujeito.
É, eu ainda vou também na questão dos cursos de nutrição também alertar,
Sim.
porque a gente forma nutricionistas, a gente tem que também refletir como professor e educador, o que que a gente fala como referência para esse futuro profissional, né? Então, aquela questão de, ah, talvez até eu tenha comportamentos comigo que eu vou passar para ensinar, né, através assim, da discussão ali da acadêmica, e que eu posso reforçar uma busca, um comportamento de risco no ensino. E a gente vê que a prevalência é alta nos cursos de nutrição. A gente fez um estudo agora aqui na UF, até associando a questão do
Sim.
comportamento relacionado às redes sociais, que as alunas seguem, e risco de transtorno dá, de novo, 20%, sempre 20%, 21%, né? E que é a prevalência nacional, acho que é em torno de 6, 5%, né, de transtorno alimentar. Então, é um curso que caracteristicamente tem essa tendência, né? Educação física, nutrição, né? Pessoas que trabalham com a questão do corpo, né? Dançarinos, bailarinos, enfim. Então tem uma cobrança dessa coisa da imagem, do padrão. Então a gente tem que ter esse cuidado também na academia para como a gente forma esse profissional.
Com
Né?
certeza, concordo.
E esse processo, né, do profissional de educação física estar tá à frente, ele, para mim, ele pode muitas vezes, inclusive, fazer o gatilho, né? Da pessoa se despertar para aquele processo. Que eu sempre falo, assim, eu falo muito isso sobre jejum intermitente. É, o nutricionista autorizar um jejum intermitente pode ser um gatilho, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errado.
Pode.
Pode ser um gatilho para alguém que está predisposto,
Tá.
já tem uma condição
Isso.
prévia. E aí você tem uma voz de autoridade, fala assim, não, você vai fazer. Não é que você pode, é que você vai fazer. E aí é tudo que precisava, né?
Exatamente. Eu acho que não, eu acho que também, Renato, essa reflexão, até dentro da própria profissional nutricionista,
De ter o
né?
cuidado que você falou, de fazer as perguntas antes.
Ter cuidado, porque eu vejo, aqui no consultório quanto aumentou. E isso está me preocupando demais, né? Cada semana vem chegando mais pacientes, né? E quando nós pensamos em nutricionistas qualificadas, nós temos muito poucas, né? Até porque ainda é uma área que não é de muito interesse, porque ela é uma área complexa, muito complexa. E
Saúde mental, né? Saúde mental é uma
muito
área.
complexa.
É uma área complexa.
E você vai debruçar para estudar, porque, meu Deus, não tem como não estudar transtornos alimentares.
E aí, quando você fala em estudo, tem as referências, tem os protocolos, né, Fernanda,
Tem,
internacionais, que são
tem.
referências, assim. Eu queria que você falasse alguns que a
Sim.
gente não pode deixar de consultar, de ter como referência.
Tá, então assim, quando nós pensamos nas referências de protocolo, é isso que você falou, Aline. A maioria são internacionais, né? A gente não tem ainda aqui. Então, nós temos protocolos internacionais de referência, da BDA, né? Escreve, né? BDA, The Association of UK Dietists, né? São protocolos específicos da nutrição, produzidos na Inglaterra, que é uma grande referência, tá? Nós temos da Academy for Eating Disorder, que ali a gente tem desde dos protocolos médicos, como também protocolos da psicologia, da nutrição. Nós temos eu tenho que divulgar, porque eu acho que as pessoas têm que saber, nós temos a ASTRAL, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que, assim, ela vem com uma informação e com uma ética maravilhosa, né? No sentido de material traduzido adequadamente, pelo um corpo coeso de pesquisadores. Então, ele vem contribuir muito. Então, eu vejo uma necessidade de divulgação da Astral, né? Então, eu estou associada à Astral, o consultório faz parte da Astral. Então, eu acho que se você tem dúvidas, eu não sei onde ler, eu não sei onde procurar, vai na Astral. Porque ali tem um material extremamente importante, né? E sério. A gente tem livros, né, básicos que pode contribuir ao nosso conhecimento. Então, se você não conhece nada, 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 nada de transtornos alimentares e tem vontade de conhecer um pouco, eu gosto muito de um livro educativo que chama Como Lidar com os Transtornos Alimentares, um guia prático, para familiares e pacientes, né, que é do Eduardo Wagner Aratangi, que colaboradores, que eu acho que é um livro que dá um beabá muito, muito, alicerçado em boas referências bibliográficas. Quem escreveu o livro, né, os colaboradores são pessoas com bastante experiência no Brasil. Nós temos o livro clássico de transtornos alimentares e nutrição e prevenção e tratamento, que é da Amália Varenga e colaboradores também, que ali foi um pioneiro para olhar fora da casinha da nutrição, né? Olha, vamos olhar um pouquinho pela janela e ver um olhar diferente da nutrição, a qual nós temos doenças graves com comportamento, e ali elas apresentam didaticamente protocolos e outras coisas que nós temos. Então, eu citei essas referências porque é o que realmente nós temos. Quem vai buscar entender sobre transtorno alimentar realmente vai para treinamento em equipes, cursos, aprimoramentos.
Ambulim também, né? Uma
O
referência
Ambulim,
nacional, né?
que o Ambulim é o aprimoramento, né? Que é uma referência muito importante. Então, assim, você tem os grupos. E o que eu acho importante é não só ler, mas sim colocar em prática procurar grupos que tenham, né? E que você possa colocar em prática aquilo tudo que você vem pesquisando, né? Que nem um Procal, que nem um CETAL, a qual eu sou inserida lá no Rio de Janeiro, o Ambulim. Então, você tem vários, né? Que sempre estão abrindo vagas para treinamento. E eu acho que é muito importante aqui nós reforçarmos, Aline e Renato, que trabalhar com transtorno alimentar é muito importante ter supervisão. Não é uma tradição da nutrição a supervisão como é tradicional. Então, quando um indivíduo tem contato, um profissional tem contato com transtorno alimentar e ele não se acha habilitado para conduzir, encaminhe, primeiro ponto, encaminhe, porque é um paciente sim complexo, é um paciente que demanda de um conhecimento importante. Então, acho um ponto. E, em segundo lugar, eu acho que se você é profissional que tem muito interesse, estuda, busca, está na prática, pega caso, mas está muito debruçado nas leituras de protocolos, etc., mas tem dificuldade com caso, busque também supervisão. Porque eu busco supervisão quando eu estou com dificuldade. Eu busco, entendeu?
É
E eu
muito
acho.
importante, né, essa fala, porque não
Eu
é
busco.
nosso hábito, né? Às vezes fala mentoria, mas acho que a supervisão, no caso do transtorno, é mais adequado, né?
É supervisão que a gente adora. Não sei se mudou para ter mentoria, eu sou das antigas, sou da
É, agora o
supervisão.
pessoal fala mentoria, mas eu acho assim que fica mais para, não sei, coisas de rede social, enfim, mas supervisão acho que fica mais adequado.
Isso, e supervisão ele é muito importante porque é um profissional mais habilitado que olha o caso de fora. E ele não está ali para criticá-la. Ou para ele está ali para direcionar. Você já pensou nessa possibilidade?
Isso é maravilhoso, né? É o que a gente faz. Nossa, eu sou aluno, eu tenho um professor para direcionar. Então, assim, você precisa de alguém para dialogar, né? Trabalhar em equipe,
Exatamente.
né?
E aí é exato, e isso é uma demanda que nós percebemos muito, porque eu já ouvi falas assim de profissionais. Ah, eu peguei um caso de anorexia nervosa e foi fácil conduzir. Eu só fiquei quieta. Então, ela não tinha o diagnóstico,
Isso é
não
errado.
tinha diagnóstico de anorexia nervosa. Não tinha, estava errado.
Ou ela acha que resolveu o
Ou
problema e não
acha que
resolveu nada.
e
Pior mais um.
não resolveu o problema. Porque, assim, existe uma forma, né? Porque todos os pacientes perguntam, quanto tempo o tratamento de transtornos alimentares? Um mês, 2 meses? O mínimo de tratamento é 2 anos, gente.
Nossa, lá no Protal a gente tinha uma dificuldade de liberar vaga, né, para a gente conseguir, assim, nós vamos pegar mais uma pessoa, né, mas a gente não conseguia porque demorava, né, demora, é um
Demora
processo.
muito, porque é um processo, é uma desconstrução dos pensamentos disfuncionais com a alimentação. Isso é difícil.
Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você
Claro.
falou sobre o tempo, né, e aí, por favor, se eu usar algum termo equivocado, você me corrija. É uma pessoa que está vivendo com um transtorno, né? Um transtorno alimentar. Ela tem um tempo, ela vai se recuperar, isso é para sempre. Como é que fica isso? Como que o nutricionista vai atuar nessa reabilitação?
Então, assim, esse ano houve assim a discussão, e eu achei que foi um tema muito muito importante mundial sobre recuperação real, né? Então foi um tema que me tocou muito, porque foi um tema que trouxe para mim uma reflexão de todos esses anos que eu fiz, que eu trabalho com transtornos alimentares, foi olhar para os pacientes todos numa linha de tempo que já passaram, que estão comigo, né, e etc. E é difícil você falar de recuperação total. Mas existe recuperação total. O que a gente tem que pensar é que esse paciente, ele tem que ter remissão. A remissão, ela faz parte dentro do critério diagnóstico. Você pode ter remissão total ou remissão parcial. Eu estou num novo treinamento, né, que eu estou fazendo, e foi muito interessante que é um treinamento para a técnica mais reconhecida mundialmente do tratamento do transtorno alimentar, principalmente anorexia. E eu achei muito interessante nesse treinamento que foi colocado que, no final, quando a gente está no tratamento do paciente, muitas vezes aquela voz que ele ouve, que o coloca em risco, que fala assim: por que que você vai comer? Por que que você vai ficar gordo? Por que que você vai ficar desse jeito? Então não coma. Que quem está nos ouvindo, e são profissionais muitas vezes que trabalham com transtorno alimentar, sabe que o paciente nos traz essas vozes. É o paciente não ouvir. O paciente sabe que está lá a voz, mas ele não dá o devido valor para essa voz. Ele põe de lado essa voz. Então, quando a gente pensa desse paciente na recuperação e ele está indo para alta, porque existe alta nutricional. Isso é importante enfatizar. Existe alta nutricional. E o paciente está estável, o paciente está bem, ele está conseguindo lidar. Ele foi trabalhado durante todos esses anos para que ele possa andar com as próprias pernas perante todas as diversidades da vida dele. Ele vai comer igual? Ele vai comer que nem a casa dele come? Muitas vezes não. Mas ele não está desnutrido, ele não está tendo compulsão, ele não está vomitando. Então, está existindo uma remissão. Então, quando a gente pensa se ele vai buscar, né, qual é a atuação do nutricionista diante desse paciente, muitas vezes um nutricionista não especializado, né? Porque é isso que vai acontecer. Muitas vezes o paciente foi buscar um nutricionista porque mudou de cidade, não está mais com aquele especializado, foi buscar outro. É o nutricionista dar a voz para esse paciente falar. Dar o direito e ter a sensibilidade de ouvi-lo e não de impor.
Alimento e voz ativa.
Entendeu? Nós temos que ouvir mais e falar menos. Porque o paciente, ele já fala na consulta, ele já vai desenhando essa situação. Então,
A gente às vezes tem que conduzir, assim, né? A gente tem uma percepção assim, vou conduzir que ele vai falar. E aí você tem que realmente. Porque às vezes vem com a anamnese tão, com tantas questões, né? E às vezes uma coisa também que. Eu não sei, né? Tem a prática, se para antecipar o atendimento, de preencher vários questionários na pré-consulta, e às vezes você pode até cortar ali uma conversa que seria no consultório, a pessoa já respondeu, você vai olhar friamente aquelas respostas, mas às vezes uma anamnese com um tempo melhor de escuta seria mais adequado, né? Principalmente transtorno alimentar, né? Aí são características diferentes de acompanhamento, né?
Exato, exato. Então, assim, mas muitas vezes ele fala, ele já manda o recado para o profissional, né? Então, assim, é um cuidado. Eu acho que a nutrição, ela tem que estar muito atenta naquilo que ela resolve montar. Eu acho que nós temos sim que ajudar o paciente, nós temos que ajudar outros pacientes, né? A gente está falando só do transtorno alimentar, mas não autoimposto.
Perfeito.
Muito bom, né, Renata? A gente
Ah.
terminar. Ô, Fernanda, foi assim uma sabedoria, um aprendizado, assim, quem
Obrigada.
gosta do tema, né, tem interesse em aprender mais. Acho que você já deixou várias referências aqui para aprimorar esse conhecimento, né, e de colocar questionamento. Queria que você deixasse seu contato, alguma coisa, as pessoas vão ouvir, vão querer ter
Quer
uma
saber mais?
supervisão com você.
Então, eu vou colocar. Nós temos Instagram, consultório, tem Instagram. Então, no consultório, é assim: Instagram é consultório Nutrição e Saúde, tá? Esse é o mesmo e-mail, se precisar de algum suporte, nutrição, consultório Nutrição e Saúde, @gmail.com. Tá, eu vou deixar o telefone do consultório: 32 é o DDD, 3232 1130. É o telefone do consultório, o telefone celular, né, que funciona o WhatsApp, ele é 32, o DDD, 99946-2573.
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. A arte desse episódio é de Ana Fontinelli, o roteiro de Poliana Martins e a edição de áudio de Cauê Barbosa, todos revisados pelos professores Renato Nunes e Aline Aguiar. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios, @alimente.nutricaoeciencia. Esperamos que tenham gostado do episódio, até a próxima e fiquem bem!